Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Muito obrigado por estar desse lado. Ao longo dos próximos minutos vamos falar-lhe de 2022 como o Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquicultura. É uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas que visa trazer visibilidade ao setor e ao seu papel estratégico no cumprimento dos objetivos estabelecidos na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Vamos conversar com Armando Oliveira, que é o diretor nacional do Stella Maris, o Apostolado do Mar, um organismo da Igreja Católica. Para já, convido a ouvir os Madre Deus com o seu tema Ao Longe o Mar. Ao Longe o Mar, a música dos Madre Deus, acompanhando-nos neste início de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Muito bom dia. Converso esta manhã com Armando Oliveira, o diretor nacional do Stella Maris, é o antigo apostolado do mar, para aqueles de vocês que estão familiarizados com a terminologia, a quem agradeço pela presença. Muito bom dia.
Bom dia. Também quero agradecer à Eclésia nos dar esta possibilidade do Stella Maris estar aqui também e corresponder sempre que, quando vocês quiserem. Estamos sempre ao dispor.
Muito obrigado. Nós estamos a começar um ano internacional, é o ano internacional da pesca artesanal e da aquicultura. Esta conversa provavelmente vai até pela dimensão do trabalho habitual da Igreja Católica, mais centrada na questão da pesca artesanal e das comunidades pescatórias que têm um património de cultura, de religiosidade, de saber fazer, que vai passando de geração em geração, e era por aí que eu gostaria de começar, especificamente pelo seu trabalho. Como é que tem visto o acompanhamento da Igreja Católica a estas comunidades e a este património específico que elas têm?
Bem, pronto, a Igreja Católica tem dado sempre resposta e tem acompanhado. Mas ao longo deste tempo, pronto, a pesca é um problema para nível nacional. Falamos em Portugal, como também nos outros países. As burocracias, as exigências, cada vez também pelos aumentos do combustível, também os pescadores às vezes sentem-se um bocadinho desfrustrados. Vão ao mar, fartam-se de trabalhar, é uma profissão um bocadinho arriscada. Quando chegam à terra a vender o seu pescado, não veem o valor justo pelo pescado, também desmorecem. E nós vimos, pronto, eu vivo em Setúbal, mas acompanho a nível nacional, e é o que me dizem. Nós muitas vezes nem temos vontade de ir para o mar, porque não nos vem a nossa recompensa do nosso trabalho. É dali que nós vamos pescar o sustento para as famílias, e eles andam um bocadinho frustrados em relação à fé. Os pescadores são homens de fé, não são muito assíduos à igreja, não, mas quando é as suas festas, nas suas localidades, vê-se eles muitos a chorar às vezes. E pronto, eu dou o caso em Setúbal, que foi a APSS, a Associação de Portos de Setúbal e Sesimbra, meteu uma estátua de Nossa Senhora do Rosário de Troia, e vou lá várias vezes e vejo muitos pescadores lá ao pé, a benzerem-se, a rezar. Portanto, eles são pessoas com fé.
Esse acompanhamento que é feito também parte muito dessa necessidade de falar uma linguagem com que as pessoas se identifiquem. Aquilo que muito pomposamente às vezes na teologia a gente chama de enculturação, ou seja, ir ao encontro efetivamente da vivência daquelas pessoas para que a fé seja uma fé concreta, não é?
Sim, mas é isso que nós, a igreja nesse aspecto tem feito muita coisa, e vamos nós, pronto, eu, diretor, muitas vezes vou a várias localidades, ao norte ou ao sul do país, e falo com eles e eles dizem, se nós não tivermos fé, não vale a pena andarmos aqui. E nós temos que transmitir isto aos mais novos. Mas a pesca tem um contra, é que a juventude não quer ir para o mar. Foge, pronto, também é um trabalho árduo, e depois não é recompensado monetariamente. E muitas pessoas também fogem e vão para o mar, mas esta gente mais antiga tenta transmitir aos mais novos. Alguns aceitam, outros não, mas nós, a igreja em si, faz vai ao encontro das pessoas para que eles tenham esta noção do que é fé e que os pescadores são pessoas de fé.
Conversámos a respeito do Ano Internacional da Pesca Artesanal, é uma iniciativa da FAO, da ONU. A minha pergunta é, até que ponto é que as pessoas, especificamente neste tempo da pandemia que acabamos de viver, muitas vezes nós que estamos deste lado da cadeia de consumo, para lhe chamar assim, temos ou não consciência do trabalho que é exigido a estas comunidades, muitas vezes comunidades tradicionais, que têm poucos recursos, mas que mesmo em tempo de pandemia não pararam.
Não, e é verdade, eles com o tempo de pandemia, mesmo assim, são pessoas que se aventuram, pessoas que vão para o mar arriscando, muitas vezes também, depois das suas leads, de tudo, vão alguns que vão à igreja agradecer, vão rezar, mesmo há famílias que eu vejo aos domingos na missa agradecer. Portanto, isto no tempo de pandemia, isto é muito complicado para o pescador a nível nacional, e há muitos barcos que também apanharam os seus e que estão isolados e que não podem ir ao mar, mas eles mesmo assim vão, não vão a companhia toda, vão alguns elementos.
Estou a falar com um leigo católico, da Diocese de Setúbal. Como é que o apostolado do mar, vamos chamar assim, usando o termo mais tradicional, se cruzou na sua vida?
Olha, assim, eu comecei no apostolado do mar por causa da Expo 98. Pronto, sempre fui ligado e graças a, dou graças ao Senhor e à Nossa Senhora por meus pais me educarem na religião católica, desde os meus pequeninos, mas meus 16, 7 anos, sempre andei ligado. E à igreja, e hoje ando. Depois foi o padre Manuel António, hoje que é bispo em São Tomé e Príncipe, que me disse: olha, tu também tens de começar a ir às reuniões, porque tu é que és o coordenador. Além, também vou-lhe explicar, porque não sou pescador. Trabalhei sempre em fábricas e sempre ligado ao mar, a minha família, meus irmãos, e o meu dia-a-dia ainda hoje é sempre ligado aos homens do mar, junto com eles, ao pé deles, e assim. A partir daí começou a ir às reuniões a Fátima. E depois, agora, houve um interregno, entre aspas. Quem estava sempre à frente da direção do apostolado do mar era um padre. Os padres têm muitos afazeres. E uma vez o Dom António Vitalino disse-me: olha, se calhar tenho que ir bater à sua porta. Eu disse: olha, que eu não tenho capacidade e se calhar também não tenho tempo. E foi. Um dia, era 10 e tal da noite, telefonou-me: olha, a Conferência Episcopal nomeou o diretor. Você aceita? Se eu fui nomeado, não posso dizer que não.
Como leigo. Foi em 2017, não é?
Sim, desde 2017. Depois, a partir daí, e aceitei-o com todo o gosto, e que faço este trabalho porque gosto, porque sou católico, que tenho fé, e acredito muito no Senhor e na Nossa Senhora.
2022 é o ano em que a ONU convida a olhar mais de perto para a pesca artesanal. E aqui no programa Eclésia estamos à conversa com Armando Oliveira, é o diretor nacional do Stella Maris, o apostolado do mar, organismo da Igreja Católica. Para quem talvez não esteja tão habituado a esta presença, porque obviamente as comunidades pescatórias conhecem-nos bem, mas nós estamos a falar de uma rádio nacional. Qual é especificamente a presença da Igreja Católica junto daquilo que é habitualmente chamado o apostolado do mar? Estamos a falar de 12, 13 comunidades, se não estou em erro?
Sim. Pronto, desde de Vila Praia de Âncora até a Fuzeta. E, portanto, aí vê-se as pessoas todas com vontade de aderir a este movimento. Além dos setores de serem pessoas já um bocadinho de idade, nós estamos a tentar que a juventude também apareça, nem que seja um ou dois de cada setor, para que este movimento não acabe, porque este movimento é um movimento que faz falta à igreja e também aos pescadores, às famílias de gente do mar.
Isso que acabou de dizer é muito bonito e é muito interessante, porque muitas vezes o olhar que é feito é: são os pescadores que precisam da presença do acompanhamento espiritual da Igreja Católica, mas aquilo que eles trazem também enriquece a comunidade católica.
Mas é isso que eu estou a dizer, tanto de uma parte como de outra faz falta. E é isso, é a grande minha dor de cabeça e muitas noites, é tentar que eles venham à Igreja e a Igreja também vá ter com eles. Não é só nós ficarmos, a Igreja fica parada, não. Nós vamos ao encontro deles e eu faço várias visitas aos setores também para saber como é que acompanhar o trabalho deles, com o parco também ao pé de nós na reunião, e eu vejo que há um grande valor neste movimento do apostolado do mar, das pessoas que estão e agora andam preocupadas, andam excitadas, que quando é que vamos fazer o retiro, quando é que vamos fazer o encontro das praias. E eu agora também fiz uma sensibilização: além de nós não podermos estar juntos, em cada praia, a gente chama, cada setor de praia, a gente chama, fazer um dia, um domingo, um convívio, uma Eucaristia, uma via sacra, e depois um almoço, convívio só entre eles. Isso resultou e está a resultar e vamos continuar a fazer.
Falávamos no início desta conversa de uma preocupação a nível global, ou seja, o Stella Maris, este apostolado do mar, é um movimento mundial da Igreja Católica, aliás, celebrou recentemente o seu centenário. Estes alertas que muitas vezes o Papa Francisco, a Santa Sé vão fazendo sobre a situação dos trabalhadores do mar, sobre a exploração dos pescadores, são alertas importantes para sensibilizar também a comunidade católica e a opinião pública?
Acho que sim, que o Papa Francisco até tem sido um grande pastor a alertar nesse aspecto, porque a grande maioria nós a nível conhecemos alguma coisa em Portugal, mas a nível do mundo isto está a despoletar e a comunicação e o que ele está sempre a alertar, isto é bom para que as pessoas, até os próprios pescadores, às vezes eu tiro cópias
das intervenções.
As intervenções do Papa Francisco e distribui para eles. E eles dizem: a gente não conhecia isto. Isto é bom. E que o Papa e que todos os responsáveis pela Igreja façam isto. Para divulgar o que está mal, para as pessoas também se aperceberem do que anda mal. Para nós também começarmos a evoluir no nosso país.
Nós estamos a começar, tem sido o motivo da nossa conversa, este ano internacional, que é uma espécie de homenagem e de valorização da pesca internacional. O que é que gostaria de ver ao longo dos próximos 12 meses que pudesse mudar, como mais pequenino que fosse, sobretudo para aquilo que eu digo, para estas comunidades que são de tradição, que passam um saber de geração em geração?
Olha, a primeira coisa que gostava que os nossos governantes olhassem mais para a pesca, porque a pesca dá muito peixe para o sustento a nível das pessoas. E também olhar para não é quem vende o peixe que enriquece. E quem vai pescar o peixe, às vezes, vê-se em dificuldades para pagar o gasóleo, para pagar os seus impostos, isso tudo. Acho que neste ano, os governantes deviam olhar melhor. A ver, mesmo no próprio gasóleo, ver mais uma benesse.
Nós, aliás, estamos já numa campanha para as legislativas, que é o tempo, dos poucos tempos em que se fala do mar e da necessidade do mar, mas depois parece que se esquece, não é?
Isso é verdade, isso são todos. Isso são todos os governantes que vão para lá, querem estar lá, mas prometem, mas depois...
Tem sido.
Eu acho que havia de haver, pronto, neste aspecto, e acho que a Igreja Católica também está sempre a par, a Conferência Episcopal de vez em quando também fala, alerta os governantes para ver os pescadores, para ver as famílias que são sustentadas à base da pesca. É isso que devia de haver melhor, pronto, uma visão mais global para a pesca em Portugal.
Sim, senhor. Há uma última questão que eu quero fazer, que é aqueles momentos menos... melhor dito, os momentos mais duros, imagino, para quem acompanha pastoralmente uma comunidade, que acontece de norte a sul de Portugal, que são os momentos em que há naufrágios, em que é preciso despedir-se, em que há mortes de pescadores. É um momento em que também a presença da Igreja Católica, da espiritualidade, é fundamental para acompanhar as comunidades pescatórias.
Acho que sim. Nesse momento é as situações mais difíceis. E é uma dor grande que ninguém, nós que não estamos na família, né, mas também pensamos já ao falecer mas agora
sim,
ficar no mar sem ser retribuído à família, isso é uma dor ainda maior. E por acaso tenho um caso que fiquei, a mãe de um jovem, ainda hoje anda traumatizada. E depois ela deixou de acreditar.
Mas é complicado essa fase do luto.
E depois houve um padre que era capelão de um setor, falou com ela, que ela não podia analisar ali se ela tem fé, se ela tinha fé. E acredita, Jesus, o Senhor fez aquilo, não foi por mal, mas o Senhor há de lhe restituir, e passado 3 meses restituiu o corpo à família.
Sim.
Portanto, isto é, às vezes há coisas destas que também têm que ser, além de eu ser diretor, mas também tenho um assistente espiritual, e que vamos os dois acompanhando e vamos também junto das pessoas e falando e ver quais as carências que elas têm de fé. Às vezes também temos carências de fé. É isso que também nós temos que analisar e ver.
Noutra das preocupações que falávamos ainda há pouco, certamente se incorpora nesta conversa, que é a questão da segurança. Né? Tem havido muito maior preocupação nos últimos anos, mas é sempre um tema que tem de estar presente.
Sim, a segurança tem vindo, mas no mar a segurança às vezes é pouca.
Somos pequenos, não é?
Brincar com o mar, costumo dizer. Brincar com o mar, não. O mar não gosta dos que têm medo, gosta daqueles que se afoitam. E às vezes é por causa disso que há grandes problemas, e também quando a pessoa, assim, o pescador também quer ver algum ganho da sua faina. E às vezes metem-se em situações que sabem que está ali o peixe, mas está uma onda. E é aí que às vezes acontece o acidente.
Agradeço muito, Armando Oliveira, é o diretor nacional do Celamares, do Apostolado do Mar, neste que é o Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Agricultura, e ficamos com esses votos de que seja um ano diferente, não é? Para quem está no mar e para quem tenha uma vida mais digna.
É o que eu penso e quero, e peço ao Senhor, todos os dias, por isso, e também quero agradecer à Eclésia por me dar esta oportunidade e desejar a vocês um ano 2022 cheio de graças, cheio de paz e amor. Para todos os ouvintes que estão-nos a ouvir.
Muito obrigado e faço meus também esses votos. Muito obrigado. Falámos a respeito do Ano Internacional da Pesca Artesanal, como foi declarado 2022 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Muito bom dia a si, que nos acompanha neste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje olhamos de forma especial para o mar, a sua ligação com a espiritualidade, o trabalho que a Igreja Católica faz neste setor e todo o simbolismo que a água, ao longo da história, teve para a humanidade. Para isso, nada melhor do que contar com o cardeal e poeta português, Dom José Tolentino Mendonça, que recebeu o diploma de membro honorário da Academia da Marinha de Portugal na sessão solene de encerramento do ano académico 2021 desta instituição. Convido a ficar desse lado para ouvir uma reflexão que o cardeal português apresentou nessa altura.
O mar é isso, uma escola total, que não se esgota num fim utilitário e preciso. O mar é o aceno de uma saudade mais longínqua, mais ontológica, um arrepio ou um sobressalto de infinito, uma interrogação aberta sobre o nosso destino. Hoje, na experiência do mundo que nós seres humanos realizamos, há poucos lugares com este poder de nos reconduzir ao espanto e à procura de sentido. Assim se compreende que uma escola náutica, por exemplo, não nos ensina apenas as navegações externas, mas também a necessidade e a sabedoria de viajar dentro de nós. Uma Academia de Marinha produz uma ciência que não é exclusivamente oceanográfica ou histórica, mas integral, atenta a todas as dimensões do ser. A cartografia marítima não possa ignorar, a par de todos os detalhes da morfologia oceânica, também os mares, os golfos e as torrentes que existem no interior do homem. A história dos caminhos oceânicos não se passa sem, de algum modo, associar a si a história dos caminhos da alma. Como escreveu Fernando Pessoa nesse monumental livro de bordo, que é o poema Ode Marítima, a nossa relação com o oceano acontece por um mandato oblíquo. Ele diz isso, um mandato oblíquo, pois na pergunta do mar entrevemos o desenho da pergunta que nós próprios somos. E esse também é um recurso precioso que recebemos do mar e que precisamos, porventura, de reconhecer melhor. Cito os versos do heterónimo Álvaro de Campos. Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer. E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho, componde fora de mim a minha vida interior. Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens, chaminés de vapores, hélices, gávias, flâmulas, galdropes, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas, caí por mim dentro em montão, em monte. Fornecei-me metáforas, imagens, literatura. Balançando tudo isto que aqui fica assinado, talvez seja útil e se justifique a breve lição que trago como contributo e que se prende com a visão espiritual do mar. De facto, são tantas as razões que nos levam a dizer hoje que a vida na Terra está intimamente ligada ao mar. A ciência atual oferece-nos uma convincente quantidade de dados e de forma sempre mais perentória. Elenco aqui alguns. O elemento oceânico expande-se por 70% do planeta, constitui 95% da biosfera. Deve-se a ele a produção de 50% do oxigênio de que necessitamos para viver. Dispensa 17% da proteína para a alimentação a nível global. Põe em conexão o mundo inteiro, seja através do transporte marítimo, seja pelos cabos de fibra óptica, que hoje disseminam a informação pelos diversos pontos do planeta. Por outro lado, vai-se consolidando a evidência de que o mar contém em si uma parte substancial da solução para muitos desafios da agenda presente e futura, nomeadamente no campo climático. Basta lembrar a esse propósito que o oceano absorve 25% do carbono emitido. O mar é um laboratório planetário indispensável para a compreensão do presente e do futuro, com as suas possibilidades, horizontes e desafios, mas também com as suas vulnerabilidades e crises. É, por exemplo, sintomático que tenham partido dos estudos oceanográficos, já na década de 50 do século XX, os primeiros alertas para a escalada da temperatura no planeta. Não há dúvidas que o oceano emerge e está destinado a emergir à consciência contemporânea como um parceiro determinante da vida material. A pergunta que coloco é a seguinte: se-lo há também da vida espiritual? Qual o pronunciamento das religiões bíblicas acerca deste argumento? Que nos ensinam sobre uma visão espiritual do mar, não só os místicos, mas também os poetas e os artistas? E por que motivo essa visão se tornou hoje um tópico, não apenas relevante, mas fulcral, para um reencontro eticamente qualificado da humanidade com o elemento oceânico? Na Bíblia hebraica, um amplo conjunto de passagens que narra o tempo das origens refere a criação por Deus dos céus e da terra, mas curiosamente não menciona a criação do mar. Para a narração que abre o livro do Gênesis, as águas constam já como elemento de um caos primordial.
Foi a reflexão de Dom José Tolentino Mendonça, é membro honorário da Academia da Marinha de Portugal. Estivemos a ouvi-lo neste programa Eclésia da Igreja Católica, que hoje dedicamos ao 2022 como o Ano Internacional da Pesca Artesanal, num olhar especial sobre o que significa o mar na sua dimensão espiritual e também na sua dimensão de trabalho e de sustento de vida para milhões de pessoas. Convido a permanecer desse lado agora para uma pequena viagem conduzida por Henrique Matos, jornalista da Agência Eclésia, ao Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade Ligada ao Mar, um centro que resulta do encontro de vontades entre a paróquia de Ilhavo, na Diocese de Aveiro, e a Câmara Municipal.
Portugal tem no mar há séculos o apelo, a oportunidade, o modo de vida que lhe deu a dimensão de um império e uma riqueza singular. Até hoje, muitos continuam ali o seu modo de vida. É do mar que recolhem o sustento, mas também o sacrifício e o medo de quem ousa entrar num elemento poderoso onde o homem está sempre em desvantagem. Por isso, os homens do mar são pessoas de fé e ela prepassa os seus hábitos e cultura. Manifesta-se nas representações do divino, onde Deus surge como aquele que acalma as águas e protege o homem. Ilhavo tem isto muito presente. Gerações que se aventuraram na pesca longínqua do bacalhau fizeram desta terra um lugar único em que o transcendente e o mar são indissociáveis, e essa união pode agora ser observada no Centro de Religiosidade Marítima de Ilhavo.
Conversamos com Nuno Miguel Costa, que é o coordenador da direção do Museu Marítimo de Ilhavo.
É o polo do Museu Marítimo de Ilhavo, que é composto pelo nosso museu, edifício central, com um aquário de bacalhaus e com um navio-museu, um arrastão bacalhoeiro musealizado, que está no Jardim Odinon, na Gafanha Nazaré, e agora com este novo Centro de Religiosidade Marítima, que inaugurou no passado dia 8 de agosto, aniversário do Museu Marítimo, e que celebra esta identidade, a identificação dos marítimos com as questões religiosas.
Este é um lugar que revela a identidade religiosa dos ilhavenses na sua ligação ao mar.
Continua a ser uma ligação muito forte, continua a ser em Ilhavo, no Porto da Gafanha da Nazaré, do Porto Bacalhoeiro, na Gafanha da Nazaré, que estão os navios que ainda vão à pesca de bacalhau, os navios bacalhoeiros, cerca de 10 navios que ainda pescam bacalhau. Portanto, os únicos, em Ilhavo está o único Porto Bacalhoeiro do país. Portanto, esta ligação ao mar e à questão bacalhoeira continua muito enraizada no nosso município.
E depois desta pequena viagem até Ilha, para falarmos um pouco do que é a espiritualidade ligada ao mar, convido a ouvir o Padre Borga com o tema Põe Tua Mão. É um tema que certamente é conhecido de muita gente e que fala de um Deus que acalma as águas e se faz próximo do homem.
Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia.
Põe tua mão, um tema do Padre Borga, acompanhar-nos aqui nesta manhã de domingo no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. E por ser domingo, é tempo para ouvirmos as reflexões sobre a liturgia deste dia. Somos acompanhados, como habitualmente, pelo Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
A cena de batismo de Jesus nesta festa de batismo do Senhor que encerra o tempo natal e inicia o tempo comum na liturgia revela essencialmente que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo para cumprir um projeto de libertação a favor dos homens. Jesus obedece ao Pai e cumpre o seu plano salvador. Veio ao nosso encontro, solidariza-se connosco, assume as nossas fragilidades, caminha connosco, refaz a comunhão de Deus com os homens, que o pecado havia interrompido, e conduz-nos ao encontro da vida em plenitude. Da atividade de Jesus, só poderá resultar uma nova criação, uma nova humanidade. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Eis uma densa descrição da vida e missão de Jesus Cristo na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos. Hoje, Cristo é iluminado. Entremos também nós no esplendor da sua luz. Hoje, Cristo é batizado. Desçamos com ele a água para podermos subir com ele à glória. Estas são palavras interpeladoras de São Gregório de Nazianzo no ofício de leitura de hoje, convidando-nos a entrar na vida em Cristo que passou pelo mundo fazendo bem e libertando todos que eram oprimidos e a testemunhar o seu amor nos cotidianos da nossa existência para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. Retomemos as palavras do Evangelho. O céu abriu-se, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. O que aconteceu em Jesus deve acontecer em cada um de nós. Batizados em Cristo, enxertados no Espírito Santo, escutamos a mesma voz do Pai: Tu és o meu Filho amado, Tu és a minha filha amada. Eu estou contigo, em ti pus toda a minha ternura. Esta voz fala-nos sempre, recorda-nos a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Envia-nos a gritar aos nossos irmãos que são amados pelo Pai. Iluminados em Cristo, sejamos luz, ternura, bondade e misericórdia para quem vamos encontrando nos caminhos da vida. E que sejam sempre caminhos no amor de Deus derramado nos nossos corações. Empenhemos-nos, pois, neste caminho de existência em Deus. Um caminho que tem início no batismo e dura toda a vida. Um caminho que nos introduz e faz permanecer como filhos na vida de comunhão com Deus e como irmãos na comunidade de Jesus Cristo. Face aos desertos da indiferença tão globalizada no nosso mundo, sejamos ternura de Deus em atitude de encontro, proximidade e acolhimento dos irmãos.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa. As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no portal dos Sacerdotes do Coração de Jesus, endeonianos.org, e também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chega assim ao fim esta nossa emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo e de uma vida feliz. O programa da Igreja Católica volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.